prestações de combate à pobreza, prestações não contributivas, tem como referência o indexante de apoios sociais. Se ele não aumentar em função também do galope da inflação, todas as pessoas que dependem desses apoios vão perder rendimentos e vão empobrecer. A nossa proposta, como fizemos em relação aos salários e às pensões, é que também o IAS tenha um aumento correspondente à inflação prevista pelo próprio Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para apresentar a proposta 763-C de incentivo à empregabilidade. Peço desculpa. Sobre esta temática, dou a palavra à Sra. Deputada Rita Madeira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Ao longo dos últimos anos, temos feito grandes discussões em torno do sistema de segurança social que queremos. De um lado, defende-se um Estado totalmente protetor, que deve estar presente em todas as áreas de proteção dos riscos sociais. Do outro, um sistema público de segurança social, que deve ocupar a menor área possível, assegurando apenas as prestações básicas, deixando para a iniciativa privada todo o restante espaço de proteção. Mas, independentemente de qual dos sistemas queremos para o nosso país, há uma questão que todos deveríamos partilhar e que todos deveríamos almejar: um sistema forte e sustentável. E apesar do que se passou nos últimos anos, em que a segurança social teve que responder a desafios que dificilmente conseguiríamos imaginar, a verdade é que temos um sistema cada vez mais robusto, cada vez mais confiável, como prova os saldos positivos dos últimos anos. E é também por isso que os portugueses continuam a confiar em nós, porque sabem que temos um sistema universal e solidário que está à altura dos desafios, protegendo todos sem discriminação, centrando as suas intervenções sempre nas pessoas. Exemplo disso é o reforço das políticas de integração das pessoas em situação de sem-abrigo, particularmente no reforço do investimento em medidas de suporte habitacional nos modelos de housing first e apartamentos partilhados, bem como o aumento em mais de 2 mil lugares na Bolsa para alojamento temporário e urgente. Mas este orçamento também prioriza o investimento no terceiro setor social e solidário, nomeadamente através da implementação do programa Qualifica Social, mas também reforçando o programa PARS, que já se encontra na terceira geração. Mas vamos mais longe, iremos desenvolver uma nova geração do apoio domiciliário mais inovador e mais flexível. Vamos implementar 278 equipas do programa Radar Social, cobrindo todo o território nacional, cujo objetivo é identificar pessoas e famílias em vulnerabilidade social ou isolamento. É também o orçamento da garantia para a infância, para combater a pobreza extrema infantil, e aquele que reforça significativamente as prestações do abono de família. Mas como este orçamento é de todos e para todos, não esquece um dos objetivos principais, que é a inclusão das pessoas com deficiência ou incapacidade na sociedade. Obrigação essa que abre ao Estado como um dos garantes do usufruto pleno de todos os direitos fundamentais a todos os cidadãos. Este orçamento traduz um caminho claro que aposta num crescimento inclusivo, numa agenda social transformadora, capaz de dar resposta a crises sociais e económicas, marcado pelo investimento social como um motor de combate à pobreza e à exclusão social, fazendo dele um orçamento de que todos fazem parte. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, apresentando a proposta 1388-C do PSD de alteração à Lei 2/2022, de 3 de janeiro, dou a palavra ao deputado Nuno Carvalho, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-la de si, os senhores membros do Governo, senhores deputados. Bom, esta proposta, na prática, vai tentar compensar aquilo que foi o excesso de promessas do Governo na campanha eleitoral. Tanto prometeram, quando chegaram ao Orçamento de Estado, o que tiveram que fazer foi priorizar naquilo que iam falhar. Uma pena que tenham decidido falhar diretamente com as famílias. E quando anunciaram esta medida das creches, e creches para toda a gente, a vossa resposta foi decidir que apenas até um ano de idade. A proposta do PSD estende até ao segundo ano de idade. Senhoras e senhores deputados, a questão aqui é muito simples. Quantas crianças e quantas famílias vão ficar de fora daquilo que foi a vossa promessa das creches gratuitas? Quantas IPSS neste momento é que sabem como é que esta medida funciona? E, portanto, se os senhores não derem resposta, e se a seguir neste plenário se fizer silêncio, aquilo que nós vamos perceber é que a vossa campanha eleitoral, na prática, foi uma campanha eleitoral do Sr. Primeiro-Ministro há uns tempos consecutivos de uma Câmara Municipal. Foi dizer que o Ferrari e o burro andavam à mesma velocidade. Andaram a anunciar um Ferrari durante a campanha eleitoral e este orçamento andava à velocidade de um burro, porque na prática não chega a lado nenhum. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A última deputada inscrita na sessão desta manhã É a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PSD, que se vai pronunciar sobre o relatório da sustentabilidade da Segurança Social.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, tem sido difícil falar de sustentabilidade do sistema de pensões. O PS do passa-culpas, tentando fazer-se esquecer a sua governação falhada, e uma geringonça cheia de papões ideológicos, chumbaram consecutivamente todas as propostas de transparência, impedindo que a informação chegue aos portugueses de forma clara e compreensível. Agora, o Primeiro-Ministro arroga-se de ter condições para fazer o que é necessário. O PSD propõe que o relatório de sustentabilidade da Segurança Social de cada orçamento contenha um capítulo específico relativo à equidade intergeracional. Ou seja, o Estado tem de demonstrar aos portugueses qual o impacto futuro de cada medida adotada hoje. O eleitoralismo não pode valer mais que a verdade. Se sabemos hoje que um português que se reforma daqui a 20 anos vai receber metade do que é hoje o seu vencimento, como podemos votar contra o escrutínio? Quem não deve, não teme. O PS vai temer ou vai aprovar medidas de transparência? Obrigada.
Secretária de Estado.
Muito obrigado. O aviso prudente da mesa teve o efeito esperado e, portanto, há mais pedidos de intervenção. Começo por dar a palavra ao deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um em cada 10 trabalhadores em Portugal está numa situação de pobreza. Em 2022, sem um aumento extraordinário dos salários e com a produtividade a crescer 3,5%, nós vamos assistir, com a proposta deste orçamento, à maior transferência de rendimentos do trabalho para o capital. E a um enorme desequilíbrio nessa distribuição de rendimentos. Um aumento intercalar de salários, como o Bloco de Esquerda propõe, nomeadamente para o salário mínimo nacional, pelo menos 30 euros de aumento intercalar do salário mínimo nacional, é uma medida essencial para defender os rendimentos das pessoas, de quem depende do seu salário para fazer face às despesas, para proteger os rendimentos e também para evitar a contração da procura interna, que é um efeito de nós não recuperarmos e não protegermos os salários.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está agora inscrita a Sra. Secretária de Estado da Inclusão. Ana Sofia Antunes tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, apenas para clarificar o seguinte, relativamente à medida das creches gratuitas, aquela que foi uma medida aprovada e regulamentada e que se encontra efetivamente já em vigor há 2 anos letivos a esta parte, cumpre clarificar o seguinte. No final de abril de 2022, eram abrangidas por esta gratuidade 30.615 crianças. Ao todo, durante estes 2 anos, já passaram por esta medida, em algum momento sendo abrangidas por esta gratuidade, um total de 48 mil crianças. Esta gratuidade vigorou durante estes primeiros 2 anos para as crianças, e está a vigorar neste momento para as crianças que se insiram no primeiro e segundo escalões de rendimentos. Esta legislação, ora aprovada, a Lei 2/2022, veio proceder então ao alargamento desta medida, sendo que o seu critério de abrangência, bem como o universo de crianças que serão abrangidas, se encontram presentemente em negociação com os parceiros do setor social, tal como consta expressamente desta mesma lei, quando diz que as vagas a serem objeto de abrangência pela gratuidade das creches são as vagas do sistema de cooperação e nunca outra coisa lá esteve escrita. E por isso, clarificar apenas o seguinte. O Governo não fala para fora antes de ter as suas negociações concluídas com aqueles que são os parceiros que no terreno, nas IPSS, vão implementar a medida. Nós não falamos para depois fazer. Ao contrário de outros, nós não falamos fora do sítio onde devemos falar. E dizer, para concluir esta minha breve intervenção, que é a panágio do Governo nesta matéria, temos provas dadas, porque a gratuidade já existe, ela não vai ser uma coisa criada em setembro de 2022. Aos que fazem e aos que falam.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Assim concluímos o debate na especialidade de hoje. Amanhã retomaremos os trabalhos em plenário às 10 horas. Chamo a atenção, em particular, das direções dos grupos parlamentares para que o debate ocorrerá em três tempos. Primeiro, apreciaremos as normas, faremos o debate das normas que tenham sido, entretanto, avocadas. Depois teremos um segundo tempo de votação das normas avocadas e dos artigos e propostas de alteração remetidos para plenário, e depois continuaremos com a discussão na especialidade. Até amanhã.